Amém. Ela aperta o cinto aí, Deus vai falar conosco hoje. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós oramos pedindo, Senhor, a tua graça sobre a tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que é o teu Espírito que nos capacita a compreender as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, Senhor, e nós queremos recebê-las em nosso espírito nesta noite. Senhor, recebemos a tua palavra com alegria, queremos responder a ela, Senhor, de acordo com a tua vontade. Nós não queremos ser ouvintes simplesmente, mas queremos praticar a tua palavra. Ó Deus, nós desejamos firmar cada dia mais as nossas vidas no teu alicerce, na tua verdade. Desejamos ser moldados cada dia mais na imagem de Cristo Jesus. Senhor, nós voltamos agora todos os nossos sentidos para Ti, o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nós rendemos a Ti, ó Deus, e declaramos este lugar aqui um ambiente onde somente o Teu Espírito, somente Jesus Cristo reina, somente o Espírito Santo tem liberdade e nenhuma ação das trevas, nenhum pensamento contrário, nenhum roubo do inimigo tem lugar aqui em nome de Jesus. Nós damos ordem, Senhor, ao nosso corpo e recebemos com alegria aquilo que é Teu para a edificação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre uma guerra que acontece dentro de nós. Dentro de todo cristão existe uma guerra. Agora mesmo existe uma guerra dentro de nós. A guerra da carne contra o espírito, a guerra da lei contra a graça, a guerra do pecado contra a vida. E nós precisamos não só discernir esta guerra, mas precisamos nos posicionar, porque nós fomos chamados para a vitória. Amém? Fala para o seu vizinho, você foi chamado para vencer essa guerra. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós fomos chamados para vencer essa guerra, não fomos chamados para perder. Mas muitas vezes nós precisamos estar atentos, precisamos abrir os nossos olhos e precisamos nos posicionar. Precisamos ter uma atitude de violência até muitas vezes. Fala para o seu irmão aí, às vezes é preciso ser violento. Fala para ele, para Jacó herdar a bênção, ele precisou ser violento. Aleluia. E ele brigou com Deus, mas ele venceu. Amém? Fala assim para o teu vizinho, Jesus, quando entrou no templo, ele foi violento. Ele pegou um chicote e começou a dar chicotada para todo quanto é lado e expulsou o que não estava bom no templo. Nós precisamos fazer o mesmo. Será que o pastor vai pegar um chicote hoje aqui? Fala para o teu vizinho. O problema é que agora o templo somos nós. Fala assim, então você tem que entrar com um chicote aí e descer o reio em tudo que é coisa da carne, para sobrar só as coisas do Espírito. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Gálatas. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, nós vamos meditar a partir do versículo 21. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Quase todos. Gálatas 4, a partir do verso 21. Diz assim: dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Pois estas mulheres são dois pactos. Um do monte Sinai, que dá luz a filhos para servidão, ou para escravidão, que é Agar. Ora, Esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e correspondente a Jerusalém atual, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Que diz, porém, a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém? Diga assim, eu sou filho da promessa. Eu sou filho daquela que é livre. Eu não fui chamado para andar debaixo de jugo. Eu não fui chamado para estar em escravidão. Eu fui chamado para ser herdeiro. Agora fala assim para você mesmo. Carne, escuta bem o que eu estou te dizendo nessa noite. Eu fui chamado para ser herdeiro e você não vai reinar. O Espírito vai reinar, porque é no Espírito que eu herdo todas as coisas e não na carne. Amém? Amados, esse texto que nós lemos, ele fala de uma luta que existe dentro de nós. Na verdade, o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas que existiam duas linhagens. Uma linhagem que produzia para a escravidão e outra linhagem que produzia para a liberdade, para a vitória. Uma que colocava debaixo do jugo, outra que trazia liberdade. Uma que traz bênção, outra linhagem que traz maldição. E por que ele disse isso para os Gálatas? Porque eles começaram a vida bem, a vida com Deus. Eles começaram agindo no Espírito, eles começaram agindo pela fé. E pouco a pouco eles foram perdendo a visão de Deus, perdendo o relacionamento com Deus, e foram dando ouvidos a algumas coisas estranhas, algumas doutrinas estranhas. E aí eles começaram a querer agradar a Deus através das obras. E o apóstolo Paulo diz, espera aí, o que está acontecendo? Vocês começaram bem, agora estão terminando mal. Não, é preciso que vocês voltem ao Espírito. É preciso que vocês entendam que a carne vai produzir morte, o Espírito vai produzir vida, o Espírito vai produzir liberdade, a carne vai produzir escravidão. E sabe, queridos, ele está fazendo algumas comparações aqui, algumas analogias. Ele diz, por exemplo, que Sara e Agar, as duas mulheres de Abraão, devem se entender por alegoria. É uma representação de uma outra coisa. Então fala assim para o seu vizinho. Os personagens bíblicos, eles nos revelam as verdades espirituais. Fala assim, então quando nós olhamos para uma pessoa na Bíblia, não é somente a história de uma pessoa. Deus, através da história daquela pessoa, está nos transmitindo verdades espirituais. E nós que temos o Espírito Santo, podemos compreender plenamente, completamente, essas verdades espirituais. Amém? Então, partindo deste ponto, amados, partindo desta base, que nós devemos entender as duas mulheres que Abraão teve como alegoria, nós vamos observar que estas duas forças, estas duas linhagens, na verdade elas não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele disse, olha, aquela mulher que Abraão, com quem Abraão teve um filho, chamada Agar. Agar era uma escrava, vivia na casa de Abraão, E quando Sara, a esposa de Abraão, a legítima, aquela que deveria gerar Isaac, aquela que deveria gerar uma descendência abençoada, quando ela deu uma vacilada, ela achou que a promessa de Deus estava demorando, que não ia se cumprir. Então ela falou: olha, Abraão, nós estamos ficando velhos, Deus fez uma promessa, vamos dar uma ajudinha a Deus. E então ela sugeriu que Abraão se deitasse com a escrava, e assim ele fez. E dali nasceu um filho, nasceu Ismael. Ismael significa a produção da carne. Sabe, a nossa carne produz muitos Ismaéis. E depois a gente tem que conviver com Ismael durante um tempo. Fala para o seu vizinho: a nossa carne produz Ismaéis. E depois a gente mesmo não sabe o que fazer com eles. Porque Sara havia dito: olha, vamos dar um jeitinho. E aí Agar concebeu, teve um filho, e Agar começou a desprezar a Sara, diz lá a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16. Depois você pode ler lá o capítulo todo. E aí Sara ficou injuriada com aquilo, ela sentiu ultrajada, e Abraão falou: olha, mas você mesmo é que sugeriu tudo isso. E Abraão falou: dá um jeito nela. Então Sara mandou Agar embora, expulsou Agar da presença dela. E, amados, a Bíblia mostra que todo o contexto da vida de Abraão é o contexto da nossa vida. Nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. E nós não estamos falando agora de gerar filhos físicos, mas estamos falando de gerar obras, de gerar situações, de se inclinar para a carne ou se inclinar para o espírito. Existem duas leis que constantemente estão lutando uma com a outra: a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. Fala assim para o seu vizinho: dentro de você tem um Abel e tem um Caim. Eles vivem brigando, um quer matar o outro. Fala assim para ele: dentro de você tem um Isaac e tem um Ismael. Eles vivem competindo o tempo todo. Fala assim: dentro de você tem um Jacó e tem um Esaú. Eles vivem brigando. Um quer passar à frente do outro o tempo todo. Fala assim: dentro de você tem um Saul e tem um Davi. Um quer tomar o reinado do outro. Mas só um é herdeiro de Deus. Só um é aprovado por Deus. Fala assim: dentro de você tem uma lei da carne e tem a graça revelada no teu espírito. E há uma guerra constante. E um quer prevalecer sobre o outro. Você entende isso, queridos? Quando você olha para a palavra de Deus, buscando esse princípio, você vai perceber que há uma descendência revelada na Bíblia que gera a obra da carne, e há outra descendência que gera as coisas do Espírito. Sabe, quantos aqui já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você fez uma decisão por Jesus. Glória a Deus, amado. Então, dentro de você há uma imagem de Adão, o primeiro Adão, e há também uma imagem de Jesus, o último Adão. Pergunta aí para o seu vizinho: quem vai prevalecer nessa guerra? E a Bíblia então diz aqui, o que era da escrava, no texto que nós lemos, nasceu segundo a carne. Ismael nasceu segundo a carne. Isaac nasceu pela promessa de Deus. E sabe, querido, eu quero dizer para você uma coisa: não importa o quanto tempo leve para que a promessa de Deus se manifeste na tua vida, se Deus enviou uma palavra para o teu coração, essa promessa vai se manifestar. Amém? Não desista, não retroceda, não deixe a incredulidade dominar o seu coração, não haja na carne, não se desvie, não deixe o teu coração ficar endurecido, apático, gelado, distante. Não, amado, se Deus fez uma promessa, e se você crê nessa promessa, Deus é soberano não só para fazer uma promessa, mas também para cumpri-la em tua vida, se você continua crendo no Senhor. Amém? Porque nós temos que olhar para a vida de Abraão e entender que o que aconteceu com ele acontece conosco hoje. Eu digo para você, haverá um dia de riso na tua vida, haverá um dia de alegria, haverá um dia de gozo, de felicidade, onde você vai dizer, a promessa de Deus se manifestou. Sabe o que é isso? É Isaac. Isaac significa riso, porque ele trouxe alegria. 25 anos depois de Deus ter feito a promessa, e Abraão ter confiado em Deus, Isaac chegou. Geralmente, as obras da carne querem se manifestar primeiro. E a Bíblia diz que nós podemos andar debaixo de um pacto ou andar debaixo de outro pacto. Nós podemos andar debaixo do pacto, debaixo daquela linhagem representada por Agar, que produz para a escravidão, que gera jugo em nossa vida. Nós podemos andar naquela linhagem de Caim, na linhagem de Ismael, na linhagem de Esaú, que a Bíblia diz que ele foi devasso e profano, na linhagem de Saul, que desobedeceu a Deus, era um rei segundo a carne. Nós podemos andar na imagem do primeiro Adão, que desobedeceu a Deus, mas nós podemos fazer uma outra escolha. Nós podemos andar na linhagem de Abel, nós podemos andar na linhagem de Isaac, nós podemos andar na linhagem de Jacó, que virou Israel, príncipe de Deus. Nós podemos andar na linhagem de Davi, nós podemos viver a linhagem de Abraão, nós podemos trazer a imagem do segundo Adão, nós podemos viver segundo o Espírito. Fala para o teu vizinho, é uma escolha. Sabe, amados, quando nós olhamos para a nossa vida na carne, parece que tudo é muito difícil. É difícil andar com Deus, é difícil obedecer a Deus, é difícil ter intimidade com Deus, é difícil separar tempo para estar com Deus, é difícil orar, é difícil buscar as coisas do Espírito. Mas na carne é difícil mesmo, a carne não gosta dessas coisas, a carne resiste a essas coisas, a carne não quer Deus, a carne não quer o Espírito, a carne não quer saber da palavra de Deus, a carne não quer saber de perder o reinado, a carne não quer saber de mudança, a carne não quer saber de transformação. Mas há uma coisa que nós não podemos permitir, nós não podemos deixar nos enganar pela carne. Fala assim para o teu vizinho aí, não se deixe enganar pela tua carne. Porque essa carne pode ser subjugada pelo Espírito. O que eu quero dizer para você nessa noite, querida, é que há uma força dentro de você. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, Deus pegou uma semente espiritual, a semente da palavra de Deus, que é viva, que é incorruptível, que permanece, e plantou dentro de nós. Aleluia. Esta semente de Deus está dentro de nós. A força do Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Há uma outra lei pela qual nós podemos viver agora, que a Bíblia chama de lei do Espírito da vida. E é por esta lei que nós vamos andando pela fé, e nós encontramos a promessa de Deus. E nós encontramos a palavra de Deus, e nós encontramos a vida de Deus, e nós encontramos a graça de Deus, e nós encontramos a abundância do Senhor em nossa vida. Você pode ter acesso a uma vida plena no Espírito. Amém? Você foi chamado para ter uma vida abundante no teu Espírito. Você foi chamado para transbordar de água viva. Amém? Você foi chamado para transbordar da graça de Deus. Você recebe isso lá no teu espírito? A Bíblia diz que houve um tempo em que os dois filhos de Abraão cresceram juntos. Ismael brincou com Isaac durante um bom tempo. Cresceram juntos. Brincavam juntos. Começaram brincando de futebol. E o problema, querido, é que Ismael era mais velho que Isaac. E sabe, os meninos mais velhos geralmente são os mais terríveis, não é? São maiores. Ismael dava canelada no Isaac toda hora, e Abraão escutava um chorinho assim, ele falava, ih, lá de novo. E ela, o que foi? Aí Ismael brigou com Isaac, estava lá Isaac chorando, o que foi? Meu irmão, e bateu de novo. E as mães, né, já viu? Você imagina como ficava a Sara. Fala assim pro teu vizinho, toda hora Ismael queria bater em Isaac. Sara ficava com uma bronca. E Agar nem ligava. Aí resolvia a questão novamente, Abraão escutava um chorinho e falava, de novo. Aconteceu de novo. Agora eles foram empinar a pipa, Ismael cortou a pipa do Isaac. Pronto. De novo. Mas Abraão foi percebendo que aquela convivência não ia dar muito certo. Porque a coisa foi ficando difícil. Agar tinha sido expulsa porque ela quis dar uma de senhora. Sara falou, opa, aqui não. Eu fiz a bobagem lá, mas agora vamos consertar as coisas aqui. Quem manda aqui sou eu, mandou ela embora. E Deus falou, olha, você vai ter que se submeter à sua senhora. Aí ela veio e tal, olha, tá bom, eu obedeço. Mas aí, com o passar dos anos, os dois meninos, Ismael mais velho, sempre brigando com Isaac, sempre brigando com Isaac, sempre brigando com Isaac. Isaac virou assim um saco de pancada e Abraão, tenso com aquela situação. Abraão gostava dos dois. Fala pro teu vizinho, Abraão gostava dos dois. Pergunta assim para teu vizinho, você é filho de Abraão? Fala, se você é, você deve gostar dos dois também. Fala assim, Abraão gostava da carne, mas gostava do Espírito também. Gostava do Espírito, mas gostava da carne também. Como nós somos filhos dele, está entendendo? E a tensão no lar foi crescendo. A tensão naquela casa foi crescendo. E crescendo. E a situação já estava ficando insuportável. Insuportável ficou a situação. Os dois meninos brigando direto. As mães não se bicavam mais. Agar estava folgada que não tinha mais jeito. Sara falou, olha, essa situação chegou a um limite. Fala pro teu vizinho, um dia a Sara chega no limite. E quando Sara chegou no limite, ela chegou lá para Abraão e disse, Abraão, olha, acabou. Não dá mais. Manda esse menino embora, manda a mãe dele embora, não tem jeito. E Abraão ficou tão triste. A Bíblia diz lá em Gênesis, depois você lê. Não vou ler todos os textos, só estou contando a história aqui. Mas a Bíblia diz que naquele dia, quando Abraão ouviu essa palavra, pareceu muito duro aos seus olhos, porque era filho dele. Ele gostava de Ismael. Aí Abraão, ainda assim, não muito convicto daquela direção que Sara, daquela exigência de Sara, ele vai para Deus. Ele vai orar a Deus e falar, Senhor, eu estou com uma dificuldade. E Deus, em outras palavras, falou, eu já sei o que é. Então, o Senhor já sabe, diz-me o que eu devo fazer. Ele fala, faz exatamente o que Sara te disser. Fala para o seu vizinho, faça o que Sara te disser. Esse dia foi o segundo dia mais difícil da vida de Abraão. Foi o segundo dia mais difícil. Porque sabe qual foi o primeiro dia mais difícil de Abraão? O dia que ele teve que mandar Ló embora. Foi uma dificuldade. Porque Ló era o sobrinho dele, do coração. Então Abraão tinha um coração grande, tal, amoroso. E ele carregou Ló junto e Ló foi crescendo e tal, tal, tal. Chegou a um ponto que Ló começou a brigar com ele, os pastores de Ló contendendo com os pastores de Abraão. E ele vendo aquela situação toda, chegou um ponto que ele não aguentava mais. Ele falou, não tem jeito, vou ter que falar com Ló, para Ló se apartar de mim. Esse foi o primeiro dia mais difícil da vida dele. Penso que casar com Sara não foi tão difícil. Deixar a terra dele lá em Ur dos Caldeus, começar a andar pela fé na presença do Senhor, talvez não foi tão difícil. O dia que Abraão teve que despedir Ló foi difícil. Pergunta para o seu vizinho, você consegue dizer não para as pessoas facilmente? Tem gente que não está aguentando mais, mas não sabe dizer não. Aí fala, sabe o que é, né? Porque a pessoa está aí, essa situação está aí, mas eu não sei como lidar com isso. Não sabe ou não quer, tem que dizer não. Tem que dizer, chega, acabou. A partir de hoje, acabou. Vai mudar as coisas aqui em casa. Hã? Tem que tomar uma posição. Fala pro teu vizinho de novo. Às vezes tem que entrar no templo e dar aquelas chicotadas, senão a coisa não muda. Aleluia. Templo somos nós, amém? Descendentes de Abraão somos nós. Então Abraão, enfim, despediu Ló. Mas agora ele tinha que despedir o filho dele, Ismael. E Deus disse para Abraão, Abraão, não te pareça isso duro aos teus olhos, porque a promessa não vai vir através de Ismael, não. A promessa vem através de Isaac, e esses dois meninos não podem andar junto, não podem crescer junto. Em outras palavras, queridos, o que Deus está dizendo é que carne e espírito não podem andar junto mais. Mas tem que chegar nesse ponto, querido. Que ponto, pastor? Esse ponto de reação, esse ponto de você falar, não aguento mais, essa situação não vai mais perdurar na minha vida, não quero saber, vou tomar uma decisão, vou tomar uma atitude, isso não permanece mais da minha vida em nome de Jesus. Não é fácil, mas você tem que chegar nesse ponto. Se Abraão chegasse para Sara, não, Sara, sabe o que que é? Calma, calma. Isso é coisa de criança, deixa os dois aí e tal, não sei o quê. E Abraão estava assim, meio que procrastinando. Sabe o que é procrastinar? Empurrar com a barriga, né? Vai levando, vamos levando assim. É assim mesmo a vida. Um dia a coisa ficou feia. Ela falou, acabou, é hoje, toma uma decisão. Ele vai para Deus, Deus fala, é isso aí que você tem que fazer. E Abraão, queridos, com a dor no coração, falou, eu preciso tomar essa atitude. Ele entendeu que não dava para passar mais daquele ponto. Ele entendeu que aquela situação não podia continuar mais daquele jeito. Ele entendeu que ele precisava assumir a rédea, assumir o controle, dar uma ordem. Legal, pastor. Para quem que eu vou dar uma ordem? Fala assim para o seu vizinho, olha para quem eu vou dar a ordem. Faz assim. Porque senão a gente já fica pensando, né? Já sei, vou dar ordem para um monte de gente aqui hoje. Chega lá em casa, vai mudar essa situação, em nome de Jesus e tal. Mas começa com a gente, né? Tem que dar uma ordem. Fala para o teu vizinho, tem que ser duro com a sua carne. Ela não brinca com ela não. Não dá moleza para ela não. Se deixar, ela te envolve. E ela te leva para o pecado. E ela gera jugo. E escravidão. E morte. Mas você não foi chamado para escravidão. Você é filho da promessa. Amém? Somos filhos da promessa, então tem que ser duro. E Abraão foi duro e mandou o filho embora. E Isaac se tornou herdeiro da promessa. Olha o verso 29 do texto que nós lemos, diz assim: mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito, assim também é agora. A carne está sempre perseguindo as coisas do Espírito. Meu amado, se você der moleza para a carne, você deixa as coisas do Espírito de lado. Você não vai ter tempo para se envolver com as coisas de Deus. Você não vai ter tempo para vir à igreja. Você não vai ter tempo para ir na célula. Você não vai ter tempo para evangelizar as pessoas. Você não vai ter tempo para ficar horas orando e meditando na presença do Senhor. Você não vai ter tempo de ficar falando em línguas. Você não vai ter tempo de edificação. Você não vai desenvolver uma vida espiritual com Deus. Você não vai conhecer a palavra. Você vai levar uma vida na carne se você deixar a carne dominar. Se nós deixarmos a carne dominar, nós vamos sempre ter desculpas para tudo. Mesmo que essas desculpas pareçam muito boas. Sabe, as desculpas da carne sempre parecem boas. A Bíblia diz lá em Lucas no capítulo 15, 14, que um grande rei, esse rei é Deus, deu uma festa, preparou um banquete e mandou o seu servo dizer aos convidados: está tudo preparado, pode vir. Sabe o que o primeiro disse? Sabe o que é? É que justamente nessa semana eu estou fazendo uns negócios aí e agora, rapaz, meu tempo está assim difícil, está escasso. Eu comprei uns bois e sabe, comprei pela internet esses bois, nem vi ainda, preciso lá ver, não sei se está gordo, se está magro e tal, sabe como é que é, né? Vida de negócio, tal, fiz um negócio, agora preciso ver lá como é que estão todas as coisas. E sabe que isso é importante, né? Então eu preciso ver esses bois aí. O servo daquele senhor falou: tá bom, mas ó, explica para ele, tá? Ele falou: tá. Aí foi lá o outro e diz: olha, a mesa está preparada lá, o banquete está preparado para os filhos da promessa. Olha, há uma abundância para aqueles que andam no Espírito. Olha, há muita bênção, bênção sobre bênção, graça sobre graça, para aqueles que estão atendendo o chamado de Deus. O outro falou assim: sabe o que, que é? É que eu comprei um campo aí, um terreno agora. Estou pensando em construir um salãozinho e alugar. Sabe aquele negócio da aposentadoria, né? Eu estou, assim, preparando, né, para o futuro e tal. E comprei agora esse terreno. Eu preciso lá ver se está tudo bem. Essa semana não vai dar. Mas olha, eu agradeço muito pelo convite. Obrigado mesmo, de coração. Fiquei feliz do seu senhor ter lembrado de mim. Quem sabe numa próxima eu atendo o convite dele. Né? Rogo que me tenhas por escusado. O servo falou: tá bom. Aí foi lá, chamou um outro. O outro disse assim: sabe o que, que é? Olha, eu agradeço muito, né? Tem um grande banquete, tem bênção, tem cura, tem alegria, tem paz, tem salvação, tem vida no Espírito, tem direção, tem estratégia, tem tudo isso, autoridade, tem poder, tem sinais, tem maravilhas, tem tudo nessa mesa. Mas sabe o que, que é? Eu casei. E sabe quando a gente casa, assim, né? Família é uma coisa tão importante, é de Deus, né? E tal. E eu estou assim, tão, tão envolvido nesse tempo que não vai dar para mim ter esse tempo lá, para mim participar do banquete. Mas eu fico muito feliz em ser lembrado. Fala para o teu vizinho: hoje o Espírito Santo está te chamando para o banquete. Fala assim: o Espírito Santo é aquele servo que nos lembra que tem um banquete preparado para nós, no Espírito, não na carne. Amados, nós somos os filhos da promessa. Diz aqui a Bíblia, no texto que nós lemos: como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. O Ismael em nossa vida, que é mais velho que o Isaac, por que, que ele é mais velho? Porque nós ficamos muito mais tempo sem conversão, não é? Ficamos mais tempo no mundo, depois que nós recebemos a Jesus. Tem gente que diz assim: olha, eu tenho 40 anos agora, tenho 10 de convertido, mas já tenho 30 antes que eu vivia na carne. Então o Ismael é sempre mais velho. E o irmão mais velho é fogo. Ele se levanta. Ele quer chutar a canela do Isaac. Ele quer jogar o Isaac para fora. Ele quer roubar a bola e dizer: você não vai brincar comigo. Ele quer tomar conta da casa, do quintal. Não deixa fazer nada. É terrível, Isaac. O Ismael. Mas sabe? Está na hora do Isaac se levantar e dizer: esse território aqui é meu. Amém? Tem um Isaac dentro de você, querido. Você é filho da promessa. Você é filho de Deus. Você é filho do Espírito, não da carne. Você foi chamado para herdar uma bênção. Você foi chamado para andar no Espírito. Você foi chamado para andar na fé. Você foi chamado para andar na presença de Deus. Você foi chamado para experimentar a santidade de Deus. Você foi chamado para ter intimidade com Deus. Você foi chamado para ouvir a Deus. Você foi chamado para receber a graça de Deus. Você foi chamado para ter poder e autoridade em Deus. Você foi chamado para desfrutar de uma vida abundante em Deus. E isso tudo está no Espírito, no Isaac que está dentro de você. Mas o texto que nós lemos diz que nós precisamos fazer alguma coisa se a gente quiser herdar isso. Quantos querem herdar isso? Quantos querem viver isso? O texto diz que nós temos que fazer aqui, olha. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Aleluia. Não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o teu vizinho: estou sentindo que essa ordem vai ter que ser dada hoje. Pastor, como é que eu vou dar essa ordem? Né? Onde é que está o Ismael aqui dentro? Deve estar no bolso aqui. Fala para o teu vizinho, às vezes está no bolso mesmo. Fala: Ismael é avarento, tem que expulsar ele do bolso. Ai, ai. A gente tem que achar esse Ismael dentro de nós. Nós temos que achar essa obra da carne e falar: ah. Alguém pensa assim: mas eu já tenho Jesus, então não é automático assim? Eu fico assim, né, parado, e Deus fala: olha, vou te santificar agora, pronto. Não. Na santificação, querido, você colabora com Deus. Tem que ser parceiro de Deus. Amém? Tem que cooperar com Ele. Tem que falar: Deus, eu sei que o Senhor quer me santificar, mas eu quero também. Deus fala: então pronto, estamos em concordância. Deus e nós concordando sobre uma mudança em nossa vida. Sabe, amado, se Ismael ficasse junto com Isaac, se crescesse junto, ia ser só problema. E ele não seria herdeiro, Isaac não seria herdeiro, ia dar confusão. Mas chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão em nosso espírito e falar: chega. Sabe, não é uma decisão assim mental. Não é uma decisão emocional só: ah, fiquei emocionado, então eu vou mandar Isaac embora, ou Ismael embora. Alguns mandam até o Isaac embora, né? Isaac tem que ficar. Amém? Fala pro teu vizinho: Isaac fica, Ismael vai embora. Fala assim: o escravo vai embora, a promessa fica, em nome de Jesus. Nós somos filhos da promessa, amém? Então, não é uma decisão emocional, é uma decisão no espírito. Envolve as emoções também, mas é uma decisão no espírito. Um dia Jesus entrou com um chicote no templo e começou a expulsar todos os negociantes, os cambiadores, as pessoas que estavam lá profanando o templo de Deus. Tem muita coisa da carne que precisa ser expulsa agora. E o chicote na sua mão é a sua autoridade, é a sua vontade. Amém? Você pode expulsar as coisas da carne na sua vida. A Bíblia fala que nós devemos despir o velho homem e vestir do novo. O novo é segundo Jesus: veste de louvor, veste de alegria, veste de salvação, veste de autoridade, veste de justiça, veste de santidade. Esse é o novo. E o velho? Ih, o velho é cheio de outras coisas. Você pode mandar a ansiedade embora da sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso, querido? Não é pela sua força, nem pelo seu poder, é pelo nome de Jesus. Se você tem Jesus na sua vida, você tem autoridade em Deus. Você pode mandar a ira embora da tua vida hoje. Ah, mas o meu avô era irado, era violento, era não sei o que. O meu pai, o meu tio, todo mundo é assim lá em casa. Você não, você é filho da promessa. Amém? Você pode mandar a ira embora da tua vida hoje. Você pode mandar a preguiça embora da sua vida hoje. Amém? Sabe o que? Eu não consigo acordar cedo. E quando eu acordo cedo, eu passo mal. O dia, assim, aquele dia terrível. Quando eu acordo às 11, tudo bem. Mas quando eu acordo cedo, às 10, eu passo mal. Só fico mal. Você pode mandar a preguiça embora da vida. E quando a gente manda a preguiça embora, se a gente está orando perto dos outros, a gente fala bem baixinho: preguiça, vai embora, em nome de Jesus. Ninguém do lado ouvir, tá vendo? Já estou até te dando a dica. Você mandou o que embora aí, irmão? Fala, presta atenção na sua oração, deixa eu com a minha aqui, né? Algumas coisas não precisa ninguém ouvir, não. Mas isso é verdade, amados. É uma atitude no espírito. Você pode mandar o embotamento mental embora da sua vida hoje. Tem gente que fala assim: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. E eu leio, releio e não entendo nada. E os outros livros, aquele... Ah, eu entendo tudo do mundo, né? Os romances, aquelas coisas. Novela eu entendo tudo, a Bíblia eu não entendo nada. Você pode mandar isso embora, dizer: a minha mente é de Deus. Sabe por quê? Porque tem uma palavra na Bíblia que diz assim: vós tendes a mente de Cristo. Mas nós precisamos nos apropriar disso pela fé. E quando você se apropria pela fé, você fala: eu tenho a mente de Cristo. A minha mente pode conhecer, pode reter a palavra de Deus. A minha mente pode entender todas as coisas. A minha mente pode separar aquilo que é bom e aquilo que não é. A minha mente pode lançar fora aquilo que não presta, porque a minha mente não é lata de lixo. E eu vou ficar com aquilo que edifica a minha vida. E sabe, a sua mente muda. Aleluia. Aleluia. Sua mente muda. Tem gente que fala: eu não consigo ler. Vai conseguir em nome de Jesus. Tem gente que fala: ah, já parei de estudar faz 20 anos. Vai voltar a estudar, vai voltar a ler a palavra, a ler bons livros, vai voltar a pensar, vai voltar a escrever, vai voltar a produzir muita coisa para a glória de Deus. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Mas tem que pegar o chicote. Fala para o teu vizinho: tem que pegar o chicote na mão e mandar isso embora, né? Espírito de burrice, sai daqui em nome de Jesus. Ah, eu sou inteligente para a glória de Deus. Amém? Nós somos os filhos da promessa, amados. Você pode mandar a miséria da tua vida embora em nome de Jesus. A carne produz miséria, comodismo, apatia, indiferença. Você pode mandar, aliás, a rejeição embora da sua vida, meu amado. Você é filho da promessa. Você é filho de Deus. Você não foi chamado para ficar debaixo dessa escravidão de rejeição na sua vida. Ah, mas a minha mãe e meu pai, glória a Deus pela sua mãe e pelo seu pai, por aquilo que eles fizeram de bom e aquilo que eles não fizeram de bom, você perdoa, porque você tem um coração perdoador e você é filho da promessa. E aquilo que, aquele quadro espiritual que existiu na vida deles, não vai existir na tua, porque você manda isso embora e você acessa a promessa de Deus. Você é um Isaac que vai lá e é herdeiro das promessas pela fé. Você estabelece isso, você libera uma palavra. Deus começa fazendo todas as coisas pela palavra. Sabe, eu sei que não é só uma palavra. Nós liberamos uma palavra, mas essa palavra tem que mudar a nossa vida, tem que mudar o nosso comportamento, nós temos que mudar o nosso caráter. Mas eu quero te dizer que começa com uma palavra. Amém? E quando nós soltamos uma palavra em fé, sabe o que acontece? Aquela palavra começa a produzir outras coisas. Começa a produzir. A Bíblia diz que quem usa a linguagem vã e profana passará por uma impiedade muito maior. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele falou: cuidado com essas pessoas que vivem falando bobagem o dia inteiro, vivem falando coisas pervertidas, porque num momento eles estão falando, mas num outro momento eles estarão fazendo, porque eles liberaram uma palavra de maldição e aquela palavra vai gerando coisas na vida deles, e daqui a pouco eles estão fazendo aquilo que antes eles estavam falando. funciona no reino das trevas porque é um princípio, mas eu quero dizer que funciona no reino de Deus porque é um princípio também. Deus libera a palavra dele, e a palavra de Deus é liberada através da nossa boca, e daqui a pouco você vê aquela palavra mudando a sua vida, mudando o seu comportamento, mudando o seu caráter. Você que não tinha ânimo para nada, você que não tinha uma visão de um futuro, você que não tinha planos e propósitos em Deus, daqui a pouco você está sonhando, você está vendo portas abertas na sua frente, você está discernindo um caminho e você está dando passos naquele caminho, e agora você vê a promessa de Deus e a tua vida começa a ser transformada por completo. Deus não te chamou para andar na carne, Deus não me chamou para andar na carne, nós somos filhos da promessa em Cristo Jesus, nós não aceitamos a condição da carne. Aleluia! Oh glória! Oh aleluia! Aleluia! Mas nesta noite, queridos, mas nesta noite, nós queremos pegar o chicote, amém? Fala para o seu vizinho, quer pegar o chicote? Eu quero convidar aqueles que querem pegar o chicote nessa noite. E eu quero pegar o meu chicote, vou dar chicotada na minha vida, vou dar chicotada na minha carne, vou dar chicotada nos hábitos errados, nos pensamentos errados, em toda apatia, em tudo aquilo que não faz parte da palavra, da promessa de Deus. Nós vamos dar uma chicotada nisso em nome de Jesus Cristo, e nós vamos começar a liberar palavras aqui em nome de Jesus Cristo, e o Espírito Santo vem e se une à palavra de Deus, e ele traz uma explosão de vida, e a vida começa a ser gerada em nome de Jesus, e aquilo que da carne parecia forte na sua vida, vai ser fraco porque vai ser lançado fora. Ismael não é forte coisa nenhuma, Isaac aqui é forte. Ismael não gera nada senão escravidão, mas Isaac gera a bênção de Deus, gera a promessa de Deus, gera a vida no Espírito, gera a graça de Deus, gera a abundância que você tem em Cristo Jesus. Você pode mandar embora da sua vida toda prostituição, todo pensamento errado, toda tendência da carne, você pode mandar embora da sua vida hoje em nome de Jesus. Você quer isso? Sabe, aquele que nasceu segundo a carne persegue o que é do Espírito. Mas quando nós nos unimos no Espírito, o Espírito sempre vence. Em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vamos orar primeiro por um tempo. Um breve tempo. E você já vai fazendo uma lista na sua mente assim. Onde você tem que dar a chicotada. Você vai pensar em alguma coisa, isso aqui eu tenho que dar uma chicotada. E você pensa em outra coisa e você para e diz, isso aqui eu tenho que dar 10 chicotadas. Não é uma só não, vou dar umas 10. Então você vai pensando já, e o Espírito Santo vai te dizendo, olha, sabe esse estilo de vida aí, você vai ter que dar uma chicotada nele. Esse estilo de vida não agrada a Deus. Você está gastando o seu tempo com nada. O seu tempo tem que ser remido para a glória de Deus. Ficar gastando tempo desse jeito é pecado, o Senhor está dizendo. Eu sinto que eu estou falando com algumas pessoas que têm gastado o seu tempo livre e não têm feito nada. E o Espírito Santo está dizendo, você vai dar uma chicotada nesse estilo de vida. Você vai mudar, porque você vai ser uma pessoa produtiva em Deus. Você vai se levantar, porque os seus dons e os seus talentos e as capacitações que Deus te deu não podem ser desperdiçadas desta maneira. E por isso que a sua vida está ficando endurecida e apática. Mas se você se levantar no Espírito, vem um novo ânimo, vem uma nova força, vem uma nova graça, vem uma visão de Deus, e a sua vida é transformada por completo. Então você tem que dar uma chicotada nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, talvez você tenha que dar uma chicotada em alguns relacionamentos e lugares com pessoas erradas que você tem frequentado. Dá uma chicotada nisso, fala, eu vou mudar, aquilo não serve para mim, não edifica a minha vida, não tem palavra de graça, não tem nada de bom ali, aquilo lá é obra da carne, é só para satisfação da carne, eu não quero mais isso, não aceito mais isso, a minha carne não será mais assim. E você tem que dar uma chicotada nela em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vamos orar agora, feche os teus olhos. Oh, e nós vamos pedir que o Espírito Santo traga agora a sua lembrança. Em que você tem que dar uma chicotada, amado? Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós nos abrimos a Ti, Senhor. Pai, eu já sei que eu tenho que estar chicotado em tantas coisas aqui no templo, Senhor, e expulsar um monte de coisas da minha própria vida. Ah, Senhor, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo venha e abra os nossos olhos e traz a luz da nossa vida, traga entendimento, Senhor, a nós e nos revele aquilo que nós devemos fazer e nós queremos fazer. Nós não queremos ficar procrastinando, não queremos ficar apáticos, não queremos ficar indiferentes, não queremos, ó Deus, deixar de usar a autoridade no nome de Jesus para arrancar as roupas velhas, ó Deus, roupas da carne, Senhor, coisas que não prestam, coisas que não edificam, porque há uma liberação da Tua graça neste lugar, há uma liberação da Tua unção. Nós somos filhos da promessa e nós vamos em direção a essa palavra. Senhor, nós esticamos a nossa mão espiritual e nós pegamos nesta palavra, nós pegamos essa promessa em nome de Jesus Cristo. Declaramos que Ismael não vai prevalecer em nossa vida, que a não vai nos subjugar. Declaramos que essa linhagem da carne não prevalece, porque nós somos a descendência do Espírito, nós temos o ministério do Espírito, nós temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus, que nos conduz em toda a vitória. Nós temos a unção do Senhor sobre a nossa vida e nesta unção é que nós temos vitória, em nome de Jesus, por esse Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vem agora abrindo os nossos olhos, Espírito Santo. Senhor, eu oro agora para que venha um espírito de indignação, ó Deus, contra toda obra da carne. Ah, Senhor, e ao mesmo tempo venha uma ousadia santa, venha uma intrepidez santa, venha uma atitude de guerra, ó Deus, contra as obras da carne, em nome de Jesus Cristo. A palavra diz, Senhor, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Ó Deus, eu peço, coloca agora chicotes, coloca agora espadas, coloca agora escudos, coloca agora, Senhor, armas espirituais nas mãos dos Teus servos. Coloca agora espada na boca, Senhor, dos Teus servos, em nome de Jesus Cristo. Coloca agora, Senhor, as armas que são necessárias para a destruição da obra da carne, porque nós nos levantamos do Espírito para liberar uma palavra. Oh, em nome de Jesus. Aleluia.